Pitch matador. Então, enfim, essa aqui é uma apresentação com algumas dicas básicas que eu tenho visto aí para vocês aplicarem nos pitches de vocês. É só, digamos assim, a minha experiência pessoal. Não sou um especialista em pitch, mas eu já vi alguns e já fiz alguns também. Tá? O que é um pitch? Só para quem não sabe, uma fala curtíssima sobre a sua startup. Em geral, de 30 segundos a 1 minuto. O tempo que levaria para ir do primeiro ao último andar da sua corporação de elevador junto com o CEO da empresa. Por isso vem o nome Elevator Pitch. Não há necessidade de slides. Os melhores pitches que eu já vi não tinham slides. Tá? Muita gente, principalmente no Brasil, tem usado o slide deck, daí quando não carrega o PowerPoint, dá algum problema, o investidor tem que ficar ali olhando, o cara, estou conectando aqui, está dando problema, não sei o quê, não tem o adaptador do Mac. Gente, pitch não depende de deck. Deu algum problema no PowerPoint? Se vira nos 30. É basicamente essa ideia do Elevator Pitch. Você tem essa resiliência de se apresentar o teu negócio em qualquer situação, inclusive quando você não está preparado para subir do elevador junto com o CEO. Tá? Então, a primeira dica, mobilize todo o seu corpo. O pitch é uma atividade corporal, não é mental. Por isso que é importante você se soltar antes de fazer um pitch, para que o seu corpo todo fique à vontade e você fale com fluência. Tá? Então, aquecimento, por mais que pareça uma bobagem, não preciso disso, jogo futebol sem fazer aquecimento, tudo bem. Mas você não joga tanto, você não faz tanto pitch quanto joga futebol, então é melhor fazer aquecimento, tá? Para você não sair com um músculo machucado e tal, né? Ou com chicotadas psicológicas, para quem lembra do L-Foot aí, né? Basicamente é o que acontece quando você recebe críticas dos seus investidores, né? Chicotada psicológica. Ensaie dezenas e dezenas de vezes, a gente vai fazer 4 vezes aqui, mas o ideal é você fazer milhares de vezes o seu pitch. Se você vai apresentar realmente para o investidor um dia, você vai ter que ensaiar. Tá? É como no teatro, a prática leva à perfeição. Se apresente com motivação, tá? Comece falando, poxa, oi, eu sou o Cicrano, a minha história é Beltrano, e eu não sei, eu estou aqui porque eu quero transformar o mundo, porque um dia alguém me disse isso quando eu estava na cadeia. Sei lá, conta uma história pessoal, motiva as pessoas, sabe? Seja dramático, tá? Vamos chegar lá, não é bem storytelling, aqui é a sua história de vida mesmo. É tipo, fala o que você realmente sente e mostra isso com toda a sua vocação, né, de artista que você tem, né? E se não tiver de artista também, sei lá, enfim, bota uma cebola no bolso, alguma coisa assim. Palavrão? Depende da sua audiência, depende do tipo de investidor que você vai estar tratando. A princípio, aqui entre nós hoje, eu acho que não há um problema, digamos assim, não há uma política da época e é proibido você usar palavrão. Mas...
é que ele coloca mais força nas pessoas.
Se quiserem usar isso hoje, a cunha de treinamento, podem, tá? A gente libera isso.
Depende do seu branding pessoal também, né?
Depende do branding pessoal.
Tem um maluco, o Gary Vaynerchuk, ele é investidor, ele é um guru e tal, ele usa palavrão pra caramba e ele fala... Ele falou, eu sabia que um dia eu ia soltar um palavrão na vida, porque eu não consigo não falar palavrão. Então, já que eu vou soltar mesmo algum dia, eu vou fazer da minha marca palavrão, já que eu não tenho muita escolha. E ele foi. Fala palavrão pra caramba e é um super bem sucedido.
Assim. O que não pode dizer assim, ó, fiz esse app porque o Bepid mandou. Aí pronto, nem eu acredito no app, eu só tô fazendo porque o professor mandou.
Então agora entra no ponto
que é pior que palavrão isso aí, tá? Pior que palavrão.
Matou o app. O map é o pitch matador.
Então, galera, a melhor maneira de você entreter sua audiência durante o pitch é você contar uma história, mas não conte uma história muito comprida, tá? Você tem pouco tempo. Essa história, ela pode mostrar que fazer o link entre a sua motivação pessoal e a motivação de outras pessoas, demonstrando que não é só você que tem aquela dor. Tá? A palavra dor é uma palavra fundamental do esquema de proposição de valor, de proposta de valor que vocês fizeram ontem, que linka com essa atividade pitch. Nesse caso, você pode contar como que uma pessoa sentiu uma dor e você pode ser bem dramático nessa história. Agora, é importante que você faça análise também do caos e mostre que você entende por que, aquela dor acontece, de onde surge, quais são as origens dela. E normalmente se usa a palavra problema para falar sobre isso. Eu não gosto da palavra problema, porque eu acho que muitas vezes um problema implica a ideia de uma solução. E, normalmente, o que está por trás de uma dor não é necessariamente um problema, mas, muitas vezes, uma contradição. Quem começou a mexer numa dor e viu que a dor, às vezes, também era um ganho, e que viu que, às vezes, aliviar aquela dor gerava outra dor, se deparou com uma contradição. Então, vejam nesses quadrinhos, né? É uma contradição típica do próprio mercado de tecnologia. A Joaninha chega para outra e fala: no mercado, quem não inova, falha. Aí outra Joaninha responde: quem inova rapidamente, copiado. E provavelmente falhará também. Maldita contradição inerente à lógica de mercado. Então, quando você fala assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Isso é uma contradição. E, normalmente, quando você consegue mostrar que a situação é sem saída, que não, porque se você falar em um problema muito simples, a pessoa fala: ah, não, mas isso aqui alguém já resolveu. Ah, isso aqui é muito fácil. Tente encontrar algo que é mais profundo, mais difícil de resolver do que um problema que é o que eu chamo de contradição. Tá? A gente vai ter algumas oficinas mais para frente no curso específica sobre isso. Mas fica aqui a dica. Apresentar a proposta de valor, óbvio, depois de falar sobre a dor e falar da visão sistêmica dessa dor, que é a contradição, você mostra como que você vai diminuir essa dor, né, os seus analgésicos, e como você vai criar ganhos além daquelas dores. Basicamente, quando vocês forem fazer o pitch, concentre-se naqueles dois elementos. Não descreva em detalhes os produtos e serviços, não vale a pena, você não tem tempo para descrever nem como o serviço vai ser entregue. Você tem para falar quais são os benefícios que você vai estar oferecendo para os seus clientes. Diga.
Uma pergunta. Nessa parte da apresentação, é mais eficiente você contar a sua experiência profissional que você tem para desenvolver a solução ou uma história de motivação?
É uma escolha. Cada caso é um caso. Se você tiver uma história incrível para contar, você pode dedicar a sua história. Se você não tiver uma história incrível, você pode falar: oi, eu sou João e eu sou formado em computação, mas eu sempre senti que a faculdade não me permitia resolver problemas reais das pessoas. E aí então eu resolvi abrir essa startup. Por exemplo, é um começo. Agora, se você: oi, eu sou o João, me ferrei na vida, agora depois de, sei lá, depois de 60 anos estou terminando a faculdade de computação e eu estou querendo inovar, não sei o quê. Entende? Aí já é uma história diferente. A sua história pessoal se torna mais relevante, digamos assim, do que a história de outra pessoa, por exemplo.
Tem certos serviços também onde conta muito a história pessoal. Por exemplo, você está vendendo um serviço de consultoria, dificilmente, aí você tem que ter uma história pessoal para contar. De sucesso, né? Porque geralmente, não, eu sou o João, Zé Ninguém, eu fiz amizade, mas estou aqui para ajudar a sua empresa a crescer. Aí, não vai funcionar.
Né? Então, a gente tá querendo fazer uma consultoria mesmo. Mas a gente tem consciência, a gente está começando, só porque você falou que a gente pode ser mais maníaco hoje e tal, porque a gente não necessariamente precisa entregar essa solução. Mas a gente pode assumir que...
Eu só espero que os consultores sejam os moradores de ruas, e não vocês.
Não, a gente fez pivot.
Entendi.
Dois pivots lá pra cá, inclusive.
Tá bom.
Não, mas assim, consultoria normalmente é mais relevante você ter algum nome.
Mas, por exemplo, se você fosse fazer, por exemplo, uma startup que tivesse o tema moradores de rua, e você tivesse sido morador de rua.
Sim.
Cara, esse é o pitch. Sim.
Eu convidaria um morador de rua. Eu convidaria um morador de rua. Não sei se já...
Fale mal da concorrência, tá? Depois de apresentar a sua proposta de valor, fale da proposta de valor fraca das concorrentes, tá? E aí você fica naquela conversinha perigosa, né? Ah, aquela lambisgoia ali, nossa, tá com uma barriga enorme, não sei o que, e começa, aquele pneuzinho, e fica, e joga, dá uma criticada, assim, mesmo que não seja necessariamente justo a sua crítica, mas você tem que fazer isso. Tá? Porque você vai abrir o espaço para quê? Para falar do seu diferencial. A minha primeira ideia para esse slide era colocar uma mulher peituda, mas aí eu falei: não, isso aqui está muito machista, pelo amor de Deus. Aí eu botei um homem peituda. Né? Então, mostre o que você tem diferente. Esse aqui provavelmente é o... Sabe o clímax? O clímax da história? Quando você está construindo o clímax, você vai estar construindo... Aqui é o clímax. Tinha um conflito antes, né? Quando você vai falar da dor, o conflito ele fica travado, né? Na história do herói ele trava, tem uma hora que não se resolve, que é a contradição, também chamada de double bind em inglês. E aqui você mostra, digamos assim, o seu diferencial, que é como você supera essa dor, supera essa contradição sistêmica. E aí você mostra que vocês são capazes de fazer isso. De fato, exaltando as qualidades do seu time, seja quais foram, né? Tá bom? Mostra os detalhes, seu time integrado porque bebe cerveja, e coloca isso mesmo. Porque isso conta, tá? No Brasil é muito forte essa cultura de confiar em pessoas que bebem cerveja, né? Que são capazes de ter um bom papo bebendo cerveja. E usem isso a seu favor.
Tá? Você me decidiu.
Eu sabia que você ia servir pra alguma coisa.
Então, dicas gerais, galera. Nem todos esses itens precisam aparecer nessa mesma ordem, tá? Cada caso é um caso. O pitch, ele serve para pegar o DNA da startup. Então, a cultura, os valores, o jeito das relações das pessoas vão ser mais ou menos que comunicados também através do pitch. Então, não é só o conteúdo que importa, mas a maneira como esse conteúdo é apresentado também. Evitem termos técnicos, jargões, não falem de MySQL, PHP e qualquer outra coisa técnica desse tipo, tá? Não descreva a estrutura do seu banco de dados no pitch, a não ser que a sua startup realmente tenha um foco muito específico, digamos assim, numa funcionalidade para Big Data, alguma coisa assim bem técnica mesmo. O verbo sempre no presente afirmativo, a nossa startup trabalha com isso, não fala a nossa startup trabalharia com isso caso a gente recebesse investimento. Ah, então o cara só trabalha com investimento? Então não vai ter. Ou também não fala, a nossa startup fará coleta de lixo. Não fará não. Ou se ela já não está fazendo, então nem fale. Tá? Vocês têm que ser mais tangíveis, tá? Tem que mostrar que a startup já existe, já está rolando, mesmo que muitas vezes você infle um pouco a bola, tá? De repente você fez uma única avaliação, uma única entrega de serviços no MVP e já pode dizer que já está entregando serviço, entregando valor, tá bom? O que os investidores prestam atenção, né? O que eles estão percebendo no pitch? Primeiro, a clareza na explicação. Então, a clareza de explicar uma coisa complexa é visto como um ponto forte, que provavelmente a solução ela vai ser clara também para futuros clientes e usuários. Então, ali tem um potencial interessante de mercado. A criatividade de abordar um tema de uma maneira tão bem diferente do que normalmente ele é abordado. A empolgação das pessoas que forem apresentar o pitch. E a composição do time. Muitas vezes a ideia apresentada no pitch, vejam que ela não está nessa lista, ela é considerada uma ideia café com leite ou mesmo uma ideia descartável. Os investidores muitas vezes vão escolher equipes para investir mais do que ideias, porque acredito que aquela equipe é capaz de mudar completamente a ideia dela para adaptar e tornar uma proposta de valor que tenha encontre um market fit, né, que ela consiga realmente gerar valor no mercado e gerar negócios. Tá? Muitas vezes as equipes vão ter que pivotear várias vezes, e se essas equipes estão bem azeitadas, bem integradas, a chance é maior. Se você quiser uma dica geral assim, sobre conversas, como aproveitar bem conversas, né? Eu na faculdade de comunicação me impactou bastante essas quatro dicas aí do quatro máximas conversacionais de Paul Grice. Depois nunca mais esqueci, sempre fiquei prestando atenção quando estava conversando com outras pessoas. Deu mesmo nunca falar demais, nem falar de menos. Então vocês podem prestar atenção quando eu for fazer a orientação, passo nas equipes, eu vou lá e falo, tá, 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 e daí sai fora. Por quê? Porque se você fala demais, as pessoas não conseguem processar tudo que você falou. Às vezes você tem que falar você tem que pensar antes que vai falar e fala, tá, aquela frase trovão, tu, por que não tem bolota aqui? Lembram ontem? Cadê a bolota? Então não precisa falar mais nada. São esses detalhes assim que fazem o pitch ser poderoso. Poucas palavras, mas extremamente impactantes. Então, pesem bem a quantidade da fala. Usar o mínimo possível de palavras com o máximo de efeito persuasivo. E aí, qualidade, né? De você falar as palavras que as pessoas querem ouvir, o que as pessoas não querem ouvir de repente, palavras que elas ring a bell em inglês, né? Que você ouve e, nossa, abre fronteiras, você imagina mundos, né, com as palavras. Escolher as palavras corretas também é fundamental. E a pertinência, né? Se a pessoa não está prestando atenção, se a tua audiência está desanimada, está dormindo, você já vai modificando a sua fala. Se você não consegue capturar a atenção da sua audiência, você cai fora da conversa e vai falar com outra pessoa que está mais interessada no que você está dizendo. E por último, o modo. Esse tem muito mais a ver com a interatividade com a outra pessoa está conversando, de se você está vendo que a pessoa está ficando assustada, está ficando nervosa, está ficando, de repente, acuada com a sua conversa, muda do verbo, do modo verbal imperativo para o modo verbal inquisitivo. Perguntar, saber um pouco mais do que a outra pessoa está pensando, né? Ouve mais o que está falando, por aí vai. Beleza? Então, são essas as minhas dicas aí de pitch. Vocês vão ter agora 15 minutos para elaborar um texto de pitch. Depois vocês vão voltar para cá. A gente vai fazer as apresentações de pitch aqui embaixo. Vocês podem fazer elaboração lá em cima, inclusive usando os modelos. Vocês vão estar andando para cima e para baixo, até para energizar e usar o corpo todo de vocês, tá? Eu vou avisar quando acabar esses 15 minutos, vou passar em cima. Galera, hora do pitch, hora do pitch. Vocês vêm rápido, correndo, não percam tempo.
Um para cada membro, né?
E aí vocês escolham a ordem também. Quem vai ser o primeiro a fazer o pitch, quem vai ser o segundo, terceiro. Uma coisa importante, como fazer esse ensaio? Vocês têm iPads aqui, tá? Um por equipe, é o iPhone. Não precisa ser iPad, pode ser iPhone. Os iPads acho que funcionam um pouquinho melhor para isso. Pelo seguinte, faça um ensaio sempre gravado. A melhor maneira de fazer um pitch é assim, ó. Você tem uma ideia. Alguém tem um iPad aí na mão? Tá bom, vai lá. É que tá, ele tá preso aqui. Tá, então vocês vão fazer o pitch? Então a pessoa que tá com a ideia, vai tentar fazer o pitch, pega o iPad e grava. Ó, O que vocês acham, galera? Putz, eu não sei, acho que isso assim assado poderia mudar. Peraí, vamos ver de novo. Dá o play. A hora que você dá o play e você olha distanciadamente no que você gravou e os outros olham no que elas viram, quando tá gravado é diferente. É incrível como você se torna mais crítico e você pode dar uma pausa e ver, putz, essa palavra aqui que você falou, vamos mudar para isso? Vamos mudar para aquilo? É muito melhor do que escrever. Esquece, né? Não quer ninguém escrevendo esse texto de pitch. Não façam isso, pelo amor de Deus. Por quê? O texto, ele se torna fraco, ele se torna sem coração, ele se torna engessado, ele se torna padronizado. E o pitch é justamente para fazer aflorar aquilo que vocês têm de mais espontâneo da sua startup. E a melhor maneira de fazer isso de uma maneira colaborativa é usando iPads e você gravando várias vezes e virando. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo.